de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis e seis na Bahia, tudo igual por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, pra você, pra você. Bom dia pra você também. Bom dia pra todo mundo. Sexta-feira, 11 de abril de 2025. Começa mais uma super edição da Metralhadora da Informação. É aqui que a notícia chega primeiro. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. E do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Tá chegando a hora do aniversário dele. É 15 de abril, próxima terça-feira, viu? A idade ele não vai revelar, não, viu? Deixa pra revelar só no dia do aniversário, que vai ser a folga dele. Aperta o play e avisa. Bom dia, bom dia.
Chegando dia 11 hoje, dia 11
falta
já
pouco,
do mês de abril. É, tá chegando aí 15 é feriado em Ilhéus, aí começa um festival de feriados, Tiradentes, meu aniversário do meu amigo Shell Enrolamento e por aí vai, viu?
Inclusive, se o prefeito Valderico decretar ponto facultativo, seu repórter, no dia 22, Ilhéus pode ter aí 6 dias de folga. Olha que bacana, rapaz. Feriadão, viu? Aí com seu aniversário ficam mais dias ainda, viu?
É, mas meu aniversário é decretado.
É feriado, feriado Marinho Santos.
Pra mim e para os meus amigos.
Feriado, 15 de abril. Dia 16, aniversário, né? Carmosina, nossa querida mãe de Santo Carmosina, faz aniversário também.
Você me fez lembrar de um aniversário no bairro São Miguel, na casa do São Miguel. É, debaixo de muita chuva, aí Tom e Capeta conseguiu uma lona e a gente colocou essa lona e quem foi lá me visitar, me dar os parabéns, me levar um presente. Além do Aroaldo Cigano, o prefeito na época, Valderico Reis.
Tá vendo, rapaz? Você foi longe.
Ficou debaixo da lona e aí bebemos, comemos, conversamos. E aí conversou com todo mundo, com todos que estavam ali, debaixo de chuva.
Há 20 anos atrás, direto do túnel
passa,
do tempo.
O tempo passa, viu?
O tempo passa. 15 de abril, próxima terça-feira.
Tem essa foto, viu?
Você tá de folga, viu?
Terça-feira,
você tá de folga.
Faz tempo que eu não trabalho no dia do meu aniversário.
Bom, vamos chegando nessa sexta-feira, mais uma semana que, né, finaliza aí, a gente com certeza com saldo positivo. Daqui a pouquinho todos os detalhes, ontem a inauguração, o anúncio de um pacote de obras aí, 7 assinaturas de ordem de serviço por parte do Executivo Municipal, e a gente vai estar trazendo também a movimentação do plantão policial, os bastidores da política, seu repórter Marinho Santos, e hoje a gente vai estar recebendo aí o presidente da Câmara de Uruçuca, o Zé Pedro, né, vem acompanhado aí do vereador Jardel. Alô, Serra Grande! Um abraço aí, vai ter um grande evento esse final de semana, né, em Serra Grande, e o Zé Pedro e o Jardel estarão aqui conosco num bate-papo. Vamos tomar um chocolate gostoso aqui no Tropa de Elite, viu? E a nossa equipe já escalada, todo mundo já escalado, hein? Todo mundo já no ponto para trazer a informação, interligando toda a região aqui.
Daqui a pouquinho ele fala direto de Uruçuca, Matheus Santos, tem o Vini Santana, ainda tem o Paulo José direto de Camacan. Tem Nath Almeida. E aí, para falar de bola, rolando, tem
Edenildo Braga. Edenildo
Braga, meu Vitória empatou. Lá em Buenos Aires, na Argentina.
Craque do jornalismo esportivo, Edenildo Braga. E o Manuel Messias, grande figura. Referência aí no Rádio Regional. Ele traz as informações da nossa querida Itabuna. E a sua participação é pelo 739-8829-1029. Como é que vai ficar o tempo para essa sexta-feira? De acordo com o olhódromo do repórter Marinho Santos, nessa visão privilegiada aqui, o tempo tá como?
Tá nublado, tipo carrancudo.
Esse carrancudo a turma gosta. Dona Elisa, acorda pra vida, viu? Tem uma turma que tá dormindo ainda, né? O Galope já cantou. Mário de Queiroz, o fotojornalista, tá ansioso pra chegar dia 15.
Eu tô querendo acordar hoje. Quem Maria Preta, na rodovia Ilhéus Uruçuca. Acorda logo depois vida. Do São José. Maria Preta, acorda, Maria Preta.
Bom dia, bom dia. Vamos saber como é que vai ficar o tempo, então, de acordo com a agência Clima Tempo. Gabriela FM, Avenida Itabuna, termômetros marcando nesse exato momento, seu repórter, 24 graus, 5% é a probabilidade de chuva para hoje, céu nublado, né? Aqui a gente não vê o Astro Rei hoje dando um ar da graça, né? Céu nublado, 24 graus e chuva, né? 5% aí de probabilidade de chuva, o sol deve aparecer mais tarde um pouquinho, viu? Resolveu dormir um pouquinho até mais tarde. Vamos às manchetes, 6h10 na Bahia, vai se atrasar não, hein? Tá na hora! 6h10, as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Governo do município, prefeito Valderico Júnior anuncia pacote de obras, ações visam melhorar a infraestrutura urbana e a saúde pública.
Via Metro apresenta hoje novos ônibus que irão atender o transporte, né? Municipal, o seu repórter hoje, na Avenida Soares Lopes, ao lado da Catedral de São Sebastião.
Giovana de Jesus Carvalho, e 15 anos, baleada no rosto. E a bala foi se alojar na cabeça. É. Esse fato ocorreu no bairro do Basílio. O diagnóstico pela equipe médica do Hospital Regional Costa do Cacau, morte cerebral.
Olha, a Universidade Federal do Sul da Bahia terá bolsa permanência para egressos do sistema prisional. É inclusão na pauta do Tropa.
Polícia Militar recupera quadros furtados na Casa de Cultura Jorge Amado em Ilhéus.
Deputado Federal Leulo Manto Júnior anuncia 10 bilhões em emendas para o nosso município.
Olha, uma nota, prefeitura se pronuncia sobre a decisão de bloqueio nas contas públicas para as obras de recuperação do General Osório.
É, e hoje, segundo dia, distribuição do voucher para a retirada, né, do peixe da Semana Santa. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Além da visita aí do presidente da Câmara, vereador Zé Pedro, acompanhado do Jardel lá da Serra Grande, no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você tá ligado, meu amigo Dion Gás aí no bairro Nossa Senhora da Vitória. É Dion Gás e a esposa dele,
Marie.
Alô, Marie, tá na são hora. 6h13. Eu fico retado quando você faz assim, ó.
É.
Ah, é, não sei o que, que é.
Olha a hora,
agora seu são 6 horas e 14 minutos, já pulou, viu?
Já pulou.
Olha, o prefeito Valderico Júnior anunciou um pacotão de obras durante a inauguração da praça ali na Vila Lídia, Jardim Savoy. As ações visam melhorar a infraestrutura urbana e a saúde pública. Durante a inauguração da Praça Dilson Guimarães de Oliveira. Você podia me responder quem é e quem foi Dilson Guimarães de Oliveira?
Numa pesquisa, seu repórter, numa pesquisa, né, o nosso querido Zé Nasal indicou, né, o nome daquela área já. E aí, mas já trago a informação aqui, que um projeto de lei será apresentado pela vereadora Rúbia, né, para a substituição do nome da praça, inclusive homenageando aí ao pai da nossa querida Luciana Pauletti, né? O seu Pauletti, que foi um dos fundadores ali daquela área e começou a plantar, começou a transformar aquilo ali.
A cuidar,
né? E aí a praça entregue, mas a praça já tinha o nome, né? E o Zé Nasal foi fundamental nisso aí, viu?
É, falar com o Zé Nasal, Escapita, para ele entrar com um projeto para alterar, para mudar no município de Ilhéus, para colocar o nome de pessoas que ainda estão com vida.
Mas aí não é um casal, não, senhor.
Não, mas uma lei do município de Ilhéus, no sul da Bahia.
Não, não é só Ilhéus, não, né? Em vários outros municípios.
Eu falei uma lei municipal, só Ilhéus pode fazer isso.
Ah, sim, entendi.
Entendeu? Entendi.
É homenagear ainda as pessoas em vida.
Avenida
Marinho Santos. Avenida Radialista Marinho Santos.
Pronto.
Onde seria essa avenida?
Depois que eu morrer, eu não quero que bote meu nome em lugar nenhum.
Aonde que você quer que uma avenida leve
avenida
seu nome?
Avenida Repórter Marinho Santos.
Em qual bairro?
Radialista Marinho Santos.
Em qual bairro?
Aquela principal do bairro São Miguel.
Isso.
Que aí o pessoal bota nome de santo, nome de quem já morreu, nome de quem há muito tempo se foi.
Mas tem que prestar homenagem a quem fez a história, né, seu repórter?
Eu tô falando em nome do... Se lembra do saudoso comentarista número um do Brasil, ele que nasceu em Água Preta, na época é Uruçuca
Armando
hoje.
Armando Oliveira.
Armando Oliveira. Ele disse, olha, eu não quero que coloque meu nome depois que eu morrer. Me coloque meu nome em vida. Ele questionava isto e eu também questiono.
Algumas pessoas ontem estavam questionando justamente o nome, né, do Dilson lá da praça ali do Jardim Savoia, que beneficia Vila Lídia, Itacanoeira, até mesmo Iguape, né, que é o próximo bairro. E já se falava nisso, né? E a vereadora Rúbia Carvalho já sinalizava para a Luciana Pauletti, inclusive, que é a presidente da Associação de Moradores, né? O Dindo também, que tem um trabalho brilhante ali com as crianças, o projeto CMA, tem uma feira muito legal. E aí já se falava nisso. Vamos apresentar o projeto na Câmara e aí muda-se o nome da praça, senhor.
E aí,
escapeta,
o comentarista morreu, Armando Oliveira, de Uruçuca, Água Preta na época, o melhor dos melhores comentaristas que eu já conheci. E o Armando Oliveira morreu, e depois da morte do Armando Oliveira, o governo municipal de Camaçari resolveu mudar o nome do estádio municipal, Estádio Valdeque Ornelas. Hoje, estádio Armando Oliveira.
Você queria uma homenagem para o Armando Oliveira aqui, nesse eixo, né? Ilhéus Itabuna, Ilhéus Uruçuca.
Uruçuca poderia, né, contemplar.
Lá é o Ferreirão, né? Lá é o Ferreirão.
Estádio,
né?
Ferreirão. Não, mas não é o estádio. A gente estava com a ideia de passar essa informação para Uruçuca, colocar o nome de Armando Oliveira onde? Você lembra?
Não lembro não, senhor repórter.
Nós chegamos a...
Comentamos, eu me lembro, uma dessas idas a Uruçuca.
Por que não o nome de Armando Oliveira aqui em Uruçuca?
Vamos voltar com esse assunto,
aqui
com certeza.
Em Ilhéus, aquela praça Guadalajara. Né? Ninguém nem sabe o que é Guadalajara. É alguém ainda lembro. Ali é a Praça Armando, em frente ao estádio Mário Pessoa,
né?
Praça
Guadalajara.
Comentarista Armando Oliveira.
A Praça Guadalajara. É mexicano esse nome, se eu não me engano.
A gente levanta a bandeira aqui.
Vamos levantar essa bandeira aí. Vamos ver se a gente conversa com o presidente César Porto, ver alguns dos vereadores aí, né? Se sensibilizem e dê essa homenagem ao nosso Armando Oliveira.
Não vai tirar, vai tentar
tirar. Barão de Popoff também poderia ganhar uma homenagem.
Barão de Popoff. Grande figura.
Mas, daqui a pouquinho eu vou trazer, inclusive, seu repórter, as 7 ordens de serviço que foram anunciadas.
7 importantes ordens de serviço.
Assinadas, autorizadas aí para o processo licitatório serem abertos aqui no município de Ilhéus.
Irão beneficiar as regiões do município.
Norte, Banco da Vitória, Teotônio, Vilela, né? Tem duas lá voltadas para a zona norte da cidade de Ilhéus.
E ainda tem a área de saúde,
também,
especialmente.
Também,
né?
Eu já antecipo aí, o pessoal tem reclamado muito da questão da farmácia, né? Ali que fica atrás do CESP, a situação realmente complicada. E ontem a turma da área da saúde comemorava essa assinatura da ordem de serviço para recuperar aquilo ali, né? E oferecer um serviço de qualidade. As pessoas procuram a farmácia, vão lá retirar seus remédios, seu repórter, de forma gratuita. Bom, deixa eu mandar um alô já para a turma lá do Corte Legal, nosso amigo Stanley, que já está marcando presença aí, o Chico, Wagner, Maurício, Léo, a turma do Corte Legal, deixando a galera bonita. Toda sexta-feira a turma gosta, né? Procura o salão para ficar bonito. Ô, menininho lindo!
Já que você está no Corte Legal, por que você não passa na...
Onde?
Lá na feirinha do Guanabara, Dona Marisete tá ligada no Tropa.
Vamos tomar esse mingau gostoso hoje depois do Tropa, viu? Primeira passadinha agora no nosso giro regional. Vamos convocar ele, o locutor vereador Matheus Santos.
A região interligada no Tropa de Elite.
Primeiro giro, interligando toda a região, é o Tropa de Elite, é Gabriela FM, a metralhadora da informação. Matheus Santos, bom dia, sextou!
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é sexta-feira, dia 11 de abril, e eu não poderia, de jeito nenhum, deixar de vir aqui nesta sexta-feira, o último programa da semana, né? Robertinho Scarpita, Marinho Santos, 100 dias de trabalho, compromisso e transformação, e a Prefeitura de Itacaré segue avançando com novas conquistas a caminho e ainda mais realizações estão por vir. Então você fica por dentro, fica ligado aí, tá bom? Acontecerá também uma audiência pública, participe das decisões orçamentárias do município. A audiência pública acontece hoje, sexta-feira, às 10 horas da manhã, na Câmara de Vereadores de Itacaré, e você, população de Itacaré, estão convidados para participar. Agora só falando de Uruçuca, atenção, hein? Uruçuca não é diferente. Em nosso coração pulsa o desejo de fazer da nossa cidade um lugar ainda melhor para se viver. Estes 100 dias de governo, que se completou ontem, nos conduziram ao nosso maior propósito, que é cuidar de gente, e claro que queremos fazer ainda mais. O futuro já está em nossas mãos, faremos dele uma referência em melhorias e cuidado com todos os filhos de Uruçuca, Serra Grande e Zona Rural. Prefeitura de Uruçuca, de mãos dadas com o povo. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até segunda-feira.
Bom final de semana. Para você também, Matheus Santos. Ontem, diversos, né, prefeitos aí comemorando os 100 dias, apresentando obras, apresentando resultados aí de 100 dias de ações, cuidando do povo, cuidando de gente. Bom, são 6h22, agora 6h22, Prefeitura de Ilhéus hoje, segundo dia, distribuição aí do Volt. Ontem, dia 10, primeiro dia, hoje, dia 11 de abril, né, serão entregues aí Volts para garantir o peixe da Semana Santa, é o peixe da Semana Santa. Hoje, né, hoje, a turma que tá aí já sabe que tem que, né, quem é que pode receber? São beneficiários do Cade Único ou referenciados pelo CRAS, tem que apresentar o comprovante do Cade Único, se tiver documento com foto, e, né, a entrega está acontecendo nos CRAS, seu repórter. Ontem a gente passava no Teotônio Vilela, mandar um abraço inclusive ao nosso querido Pedrinho Ávila, o homem do Barracão Azul. Ontem a gente encontrou com o Pedrinho Ávila e vimos lá, né, a movimentação no CRAS do Teotônio Vilela, a turma retirando o peixe. E hoje, né, hoje, dia 11, responsável familiar com iniciais de M a Z. Prefeitura de Ilhéus, no segundo dia, através da Secretaria de Ação Social, segunda-feira, a secretária Sayonara Machado estará conosco aqui ao vivo, né, para trazer mais detalhes. Agora, já que hoje a gente entra no segundo dia da entrega dos vouchers para a retirada do peixe para a Semana Santa. Então, hoje, das 8 até as 4 horas da tarde, os responsáveis familiares com iniciais de M a Z devem procurar os CRAS aí para poder fazer a sua retirada. Tá certo? A retirada do Volt, viu? O CRAS Norte, ali no Jardim Savoia, tem também o CRAS Vilela, temos aí no Nossa Senhora da Vitória, o CRAS Salobrinho e o CRAS Oeste, que fica no Banco da Vitória, e tem um CRAS também de Olivença, realizando aí a entrega dos vouchers. Hoje, né, responsáveis das letras de M até a Z. Ficou mais fácil assim, organizado, viu? Bom, vamos no Zap Zap, vamos dar moral para quem dá moral pra gente, seu repórter. Daqui a pouquinho tem notícia de polícia, né? Olha, o presidente do Sindipoc esteve ao lado do delegado, chefe da Polícia Civil, André Viana, viu? Nosso querido Eustácio Lopes. Sindipoc pontuando bem, viu, seu repórter? Daqui a pouquinho vamos trazer essa informação aqui.
Não esqueça da posse do nosso novo comandante CPR Sul, viu?
Dia 14, né? Segunda-feira.
Merece.
Aqui o povo fala.
No Zap Zap Ribeiro Náutica. Nosso querido Ribeiro Náutica, hein? Partiu joia. Um abraço pra você, viu, Ribeiro Náutica? Obrigado pelo carinho aí, sempre acompanhado da Gabriela FM. Kátia lá do Nossa Senhora da Vitória está dando bom dia pra gente. Bom dia, meus amigos. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Uma excelente sexta-feira abençoada, hein? Antônio e Selma, lá em Serra Grande. Sextou. Tem também o Érico Matos na linha 1 do Tropa. Bom dia, É torcedor do Bahia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Saudações tricolores. Robertinho, aquela pracinha ali, velho, subindo a Ponta da Pedra, no início da Lomonto Júnior ali da ponte. O comendador Coelho, eu vi várias vezes lá em cima, trabalhando em cima da pracinha, com a lança trabalhando no lado ali, mas o caminhão estacionou em cima da pracinha lá. E pra subir na pracinha, eles arrebentaram a escada, velho. Tinha uma escada ali de concreto, eles arrebentaram a escada pro caminhão subir. E terminou o serviço, a escada tá lá arrebentada. Você passa lá, você vê um monte de pedregulho lá, velho. É porque estão acostumados do governo passado fazer o que queria na cidade, arrebentar tudo. Tem que ver que eles agora tem prefeito. Fala aí, Roberto, para o secretário lá dar uma apertada nessa coroa para eles consertarem a escadaria ali, velho. Que é isso? Tá destruindo a cidade toda e deixando para lá, é? Não, aliás, agora tem prefeito, viu, Coelba? Fica esperta, viu? Cobra aí, Robertinho, cobra aí.
Érico Matos, viu? Realmente. Agora, a informação que a gente tem, mais de 130 homens da Coelba na cidade de Deus, já para fazer um reparo geral, seu repórter. Agora, quebrou, tem que consertar.
Tem que fiscalização da prefeitura.
É. Atenção, ter... secretário Gabriel Cerqueira aí, viu? Fiscalização. Se for para notificar, tem que notificar.
Ele foi muito feliz,
o Érico Matos, né?
O Matos, quando falou, o governo passado não tinha fiscalização. O secretário ficava
ar-condicionado,
trancado, elaborando projetos.
Então, aí, ó, o caminhão teve que ter acesso ali para fazer um reparo. Mas quebrou, agora tem que consertar. E por falar em Coelba, seu repórter, a Coelba também solicitou a retirada de um poste que tem na entrada do Teotônio Vilela, né? E aí ontem o prefeito Valderico Júnior anunciou isso aí, cobrou para melhorar, né? O pessoal já está visualizando coisas boas ali.
Você lembra?
E tem que ajeitar, porque a Coelba deixa a desejar muito. Mas a informação de que essa grande frente de trabalho para poder melhorar essa qualidade da distribuição de energia aqui, o pessoal já chegou.
Você lembra que eu questionei aqui, pedi em nome dos moradores, dos comerciantes, Avenida Ubaitaba? Ontem eu passava a CTA.
Já chegou.
Já estava lá cavando, esburacando, estava o esgoto correndo ali.
É a força desse programa.
Pertinho do carvão,
viu?
Da Edna. Pertinho.
O nosso amigo Balaio. O Balaio, né? O Balaio ontem, ele falava bem assim: vocês falaram cedo da Avenida Ubaitaba, né? E aí a equipe da CTA já chegava para fazer o reparo. Ele já disse: Carpita, você imagina se o povo de Lelos entendesse a força do microfone. Você foi candidato a vereador. E Lelos teria a força do microfone no rádio e a força do microfone na Câmara. Balaio, esqueça isso, Balaio, que seu amigo não quer mais falar de negócio de política, Balaio, né? A gente vai continuar fazendo nosso trabalho aqui no rádio, ajudando o povo no rádio. Mas de política a gente não quer mais falar.
Eu quero saber de você se você consegue descobrir aí no seu WhatsApp ou no seu computador onde fica localizado o restaurante Potência.
Restaurante Potência ali, rapaz, pertinho da Feirinha do Guanabara, seu repórter.
Nós somos convidados. Você que gosta, adora cuscuz, né?
Nosso amigo branco.
Ah. Falar nisso, Scarpita, o Tropa de Elite tem uma responsabilidade muito grande. Com os nossos ouvintes, com os nossos amigos, os nossos comerciantes, a prefeitura tem que identificar uma denúncia que pedidos que ajudar o programa sobre os restaurantes que estão funcionando a céu aberto em pleno centro de Ilhéus, principalmente no calçadão. No ponto ali que fica ao lado do antigo Delta Supermercados. Então, esses restaurantes que não tem nenhuma estrutura, não tem alvará de funcionamento, não tem alvará de vigilância sanitária, não pagam aluguel, não pagam o IPTU, não pagam impostos e por esse motivo colocam o valor abaixo do mercado, o valor de que eles vendem, né? E aí prejudica os comerciantes. Os comerciantes que trabalham de forma correta, de forma regular. Então, é um desabafo aí dos comerciantes que estão aí e pedindo a fiscalização nesses pontos que estão funcionando de forma clandestina, já que eles querem trabalhar, querem trabalhem de maneira certa, como muitos outros restaurantes na cidade. Festival de restaurantes.
É a turma que faz aquele... tem um churrasquinho, né, que vem com feijão tropeiro, acaba virando, né, um restaurante ambulante.
Vai aumentando, vai aumentando, vai... E a prefeitura não chega, a fiscalização não chega.
Tem que dar uma olhada. Manoel, na Princesa Isabel, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes. Ô, Marinho Santos, Robertinho, seria interessante, rapaz, se o prefeito Rodrigo Júnior tomasse uma providência, cara, com esse povo no centro da cidade. A cada esquina que você vai tem um pedinte, entendeu? A lotérica, supermercado, entendeu? Queria ver se tinha condições dele ver esse lado aí, para que ninguém aguenta mais tá esses caras. Os caras fortes, hein? Que dá para virar uma macieira de concreto no braço, entendeu? Ficar nas portas pedindo. E pede logo R$2, entendeu? Se não dá, fica de cara feia. E aproveitar o ensejo aí, meu querido, e falar para você uma nota de falecimento. Faleceu anteontem. Às 19 horas aqui na Rua Santa Inês, no final da Rua Santa Inês, em frente ao número 25, a lâmpada que estava piscando, que nem o giroflex de ambulância, entendeu? Essa daí já não tem mais jeito não. Bateu, aí disse, não, vou parar de bater, e foi-se. E até hoje o rapaz não veio aqui para dar pelo menos uma olhada, trocar a lâmpada. Valeu, meu querido.
Forte abraço, bom final de semana. Valeu, mano. Eu vou cobrar... Né, mais uma vez aí ao Afonso, né, Rua Santa Inês Afonso, resolver esse problema aí. É, muita gente elogiando o serviço de iluminação e a gente precisa continuar pontuando bem. Então, Afonso, Santa Inês aí, né, ajudar o nosso amigo, porque o pisca-pisca já foi. Agora é a gente botar uma lâmpada nova e resolver o problema. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Você manda a sua mensagem pra gente. É tropa de elite aqui, Marinho Santos Escarpida. Manda os parabéns aí pra aniversariante Ana Lércia, né, funcionária aí da padaria Pão de Ló na Avenida Itabuna. O Juruna tá pedindo pra gente mandar esses parabéns aí, viu? Juruna, você tá andando devagar pelo centro, viu, Juruna? Tá igual o Zeca Pagodinho, devagarinho. Bom, 6h31 na Bahia, 6h31, vai se atrasar não, viu? Notícia boa, daqui a pouquinho o Banco da Vitória, loteamento aí, a turma do lote, né? O posto de saúde que tá aí com as obras paralisadas, daqui a pouquinho eu trago notícia boa. Vini Santana, chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de sexta-feira. Sextou, meus amigos. Eu estou aqui com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e Lojas, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo 739-982-7163, ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubaitaba, já que a prefeita Gracinha Viana fez um balanço positivo sobre os 100 primeiros dias de seu mandato à frente da prefeitura. A gestora, que assumiu o executivo em 1º de janeiro, relembrou que encontrou o município em situação delicada, com muito lixo e entulho nas ruas, frota sucateada, ausência de serviços públicos básicos e a infraestrutura dos prédios públicos em situação preocupante. Dentre as ações e investimentos, Gracinha destacou o pagamento do piso dos professores, disponibilização de 2 ônibus para os estudantes universitários, festa da padroeira, estruturação da segurança pública, manutenção das estradas vicinais criação da Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável, aquisição de ônibus escolar, realização de feira de saúde, parcerias com o SEBRAE, projetos para a juventude no CRAS e atualização da regulação. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e lojas, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Uma excelente sexta-feira para todos vocês. Um excelente final de semana para todos vocês. E eu volto amanhã, se Deus quiser.
Um abraço, bom final de semana. Amanhã é sabadão, rapaz. Você volta segunda, viu? Olha, a prefeitura já chegou chegando. Serviços de patrulhamento, encascalhamento demonstram aí compromisso com os moradores e toda a comunidade do Novo Ilhéus. Destaque da volta, seu repórter
Geovana de Jesus Carvalho, 15 anos, baleada no rosto. E no bairro do Basílio, diagnosticado pela equipe médica do Hospital Regional Costa do Cacau, morte cerebral.
Daqui a pouquinho também, Universidade Federal do Sul da Bahia terá bolsa permanência para egressos do sistema prisional.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Com o programa Tropa de Elite, então você está bem informado.
E a notícia não para, daqui a pouquinho tem bola dentro com o Edenildo Braga. 6h43. 6h43, tem notícia, notícia da Universidade Federal do Sul da Bahia. É, rapaz, Universidade Federal do Sul da Bahia, tem uma notícia boa aqui, né? Para os ingressos aí do sistema prisional, viu? O pró-reitor de ações afirmativas da Universidade Federal do Sul da Bahia, o Sandro Augusto Silva, ele revelou que em breve a Universidade Federal do Sul da Bahia lançará um edital para concessão de bolsa permanência a alunos que deixarem o sistema prisional. O professor fez o anúncio durante a aula de abertura do ano letivo da universidade para os internos do Conjunto Penal de Itabuna, na última terça-feira, dia 8. A atividade também contou com a presença da reitora Joana Guimarães, do secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, o José Carlos, e do diretor do Conjunto Penal de Itabuna, o Bernardo Dutra. Segundo Bernardo, a próxima meta da administração do Conjunto Penal é criar as condições para receber aulas presenciais da Universidade Federal do Sul da Bahia, usando unidades anexas, como já é feito hoje em parceria com escolas públicas do ensino básico. Bacana, né, senhor repórter, essa iniciativa? Eu acho que é uma oportunidade, né, da gente poder inserir a turma que está lá pagando pelo erro, né?
É, de volta à sociedade.
De volta à sociedade. Parabéns aí. Parabéns pela iniciativa da Universidade Federal do Sul da Bahia. Tem notícia aí, seu repórter?
Olha, Scarpe, Geovana de Jesus Carvalho, 15 anos. Ela que foi vítima, né? Morreu, teve morte cerebral na unidade de terapia intensiva UTI. A captação agora de órgãos será realizada na própria instituição de saúde, autorizada pela família. Geovana, que foi baleada no rosto, e o projétil ficou alojado na cabeça. Então, através de uma arma de fogo usada por um garoto menor durante uma festa no Basílio. Esse fato ocorreu na madrugada da última quarta-feira passada. Então, no dia da tragédia, Geovana estava acompanhada do namorado, que imediatamente a levou à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, em estado grave. E após o ato infracional, O menor deixou o local tomando rumo ignorado. O corpo da adolescente foi velado na Igreja Mundial da Bênção, na rua Ovídio Leal, número 857, no bairro do Iguape. E, rapaz, quer dizer, aí agora a família tomou a iniciativa, autorizou a doação de órgãos após a equipe médica ter diagnosticado a morte cerebral. Olha, Escape, quero mandar um abraço na Rua do Livramento. Rua do Livramento, Alto da Tapera. Dona Almerinda é a mãe do investigador da Polícia Civil, do Dadai, é a mulher do licor. Você precisa saborear o licor de Dona Almerinda. Aquele abraço para Dona Almerinda e toda a família aí.
São João tá chegando, né? No
Alto da Tapera, Rua do Livramento.
São João tá chegando, a época de tomar licor. Dona Almerinda, prepara o licor do Tropa de Elite aí, viu? Um abraço. Bom, convocando ele agora, Edenildo Braga, tá no ar o nosso quadro. Vamos falar de futebol, Edenildo, bom dia, sextou!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Dois jogos foram realizados ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético do Paraná conseguiu a sua segunda vitória consecutiva nesse Campeonato Brasileiro ao bater a equipe do Criciúma pelo placar de 2-1. Na outra partida, Cuiabá e Avaí ficaram no empate em 2-2. Na Copa Sul-Americana, o Vitória conseguiu um importante resultado jogando fora de casa pela segunda rodada da competição. Empatou em 0-0 com Defensa e Justiça. Bom resultado para a equipe rubro-negra, que agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro Série A. O Guarani do Paraguai bateu o Nacional Potosí pelo placar de 2-0. Já o Fluminense não tomou conhecimento do Galberto Villarreal e venceu pelo placar de 5-0. Já o Atlético Mineiro também venceu de goleada, 4-0 em cima do Desportes e Kiki. Universidade Católica do Equador também venceu e venceu bem, bateu o Cerro Largo pelo placar de 3-1. Na Libertadores da América, o Racing Clube perdeu em casa, surpresa nessa competição, para a equipe do Atlético Bucaranga, 2-1. O Internacional, sem dificuldades, bateu o Atlético Nacional 3-0. Quem vacilou e feio foi a equipe do São Paulo. Vencia por 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, deixou a equipe do Aliança Lima chegar ao placar de empate. Final 2-2. Isso pode acarretar na queda do técnico Zubeldia. Hoje tem reunião e ele pode cair. Agora o jogo entre Colo-Colo e Fortaleza transcorria normalmente, mas já havia tido confusão entre torcedores e policiais no lado de fora do estádio. E aí, mais tarde, no segundo tempo, houve outra confusão. Torcedores do Colo-Colo do Chile invadiram o gramado, jogadores do Fortaleza saíram correndo para os vestiários, a arbitragem também abandonou o campo e o jogo foi suspenso. E agora a Conmebol vai decidir o que faz. Mas o fato lamentável é que dois torcedores na confusão acabaram morrendo, sendo uma jovem de 18 anos e um jovem de 13. Hoje a Conmebol vai dizer o que vai acontecer com relação à partida. Lamentavelmente aconteceu esse fato no Chile. Ontem à noite o jogo Colo-Colo do Chile Fortaleza foi suspenso e por enquanto aí a Conmebol é que vai decidir o que vai acontecer. Cenas lamentáveis mesmo ontem, que deixou todo mundo preocupado, mas com relação à equipe do Fortaleza, todo mundo tranquilo, todo mundo em paz, mas lamentavelmente esse fato aconteceu, invasão de campo, torcedor morrendo, e agora a Conmebol é que decide o que vai fazer. Para fechar, teremos no final de semana, domingo, portanto, mais uma rodada, a terceira da Copa Verão em Serra Grande, Palmeiras e Oiteiro, a partir das 9 horas da manhã, contra a Tule do Glória, Revelação e Tibina, Curitiba e Portuguesa, terceira rodada dessa competição, que tem também a realização da Diretoria de Esportes, Prefeitura Municipal de Uruçuca. Domingo, Serra Grande vai estar movimentada e depois tem show por lá para todo mundo curtir depois do futebol. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos, bom dia.
Valeu, que valeu, Edenildo Braga. Segunda-feira você volta, deixando torcedores, né, felizes, torcedores tristes. Você tá triste hoje um pouquinho pela questão do Vitória ou não, seu repórter?
Não.
Fernando Fernandes estava sorridente ontem, rapaz.
Não, o time do Vitória está precisando
de quê?
Urgentemente.
De quê?
De um piloto de ataque, tipo Zé de Madá, que fazia gol, tipo Dadá Maravilha, um cara que faça gol, saudoso de cor. Aí o futebol hoje tá diferente, tá nivelado. O Vitória ontem empatou lá em Buenos Aires, na Argentina, Scarpita. O time não agredia, o time não chutava gol. O time é muito fraco, aquele Jamerson, centroavante, tem que sair. Tem que contratar um cara gol, um homem gol.
Vamos aguardar aí, né?
Lembrei de Zé de Madá.
Um abraço ao Zé de Madá. Agora, expectativa também, seu repórter, muito boa, é para as vistorias que serão feitas, né, para a entrega dos laudos aí do Mário Pessoa. Alderico Júnior, durante a entrevista aqui do nosso programa, falou que está tudo prontinho, né? Os jogos do Barcelona, os jogos do Colo-Colo, aconteçam no Mário Pessoa. Então, a gente está na torcida e nessa expectativa. Logo mais, às 18 horas, tem Gabriela Esportiva, né, a melhor resenha do Rádio Baiano. E segunda tem mais.
Bola dentro.
É o Tropa de Elite abrindo espaço para o futebol do nosso programa, viu?
2,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no Zap Zap, dá moral para quem dá moral pra gente. O povo fala, linha aberta pro povo. Faltando 9 minutinhos para as 7. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Aquele Lário da Cabana Ribeiro. Gostei da entrevista do nosso prefeito ontem, viu? Não vai mexer com os cabaneiros, viu, meu irmão? E você, Marinho Santos, está convidado para comer a moqueca de peixe na Cabana Ribeiro.
Olha,
forte abraço, irmão.
Valeu.
Dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. O Marinho Santos, aproveitando que chegou esses ônibus aí da Gabriela, eu queria falar
via
com
metro, alguém rapaz.
Responsável pelo transporte. Esses dois ônibus aqui do CSU que tiraram na epidemia, a linha 4 e a linha 11. A linha 11 é fazia Cidade Nova até aqui o colégio. E o linha 4 era o que era pela Rua do Cano até o Pontal. Vinha Itabuna. Tiraram esses homens na epidemia, a epidemia acabou e não voltou mais. O governo passado não voltou mais. Botou um ônibus aqui, um micro-ônibus. Via Esperança de segunda a sexta. Resolveu nada. Gostaria que você falasse com alguém de.
Pronto. Tá dado o recado.
Dos transportes para ver se voltava esses dois ônibus. Linha
4
e linha 11.
Linha 4
e linha
11. Cidade
Nova faz o retorno aqui em frente ao colégio.
Retorno aí.
E o linha 4 é que faz Rua do Cano até Hernani Sá.
Pronto,
tá dado o recado. Um abraço para Itamar Almeida.
Um abraço para você.
Um ótimo fim de semana para todos vocês.
CSU ligado
com
a gente.
Bom dia, Mário Santo, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Aqui quem fala é a Arlinda. Sextou. Bom final de semana para vocês.
Ô, Marlinda, um beijo.
Deus,
obrigado.
Deus abençoe.
Amém, 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 viu? Bom dia.
Mário Santo fala aí que a Neo Energia não entregou os recibos no nosso Costa até hoje. Já tá vencida. Você é dia 4 e ninguém recebeu o recibo. E como é que vai fazer? Tem uma vizinha aqui que tem 92 anos. Todo dia tá atrás do recibo dela. Como é que vai fazer?
Jerusa
nunca
tá preocupada, né?
Nunca não entregar o recibo.
Imagine. Alô, Coelba.
Bom dia, família Gabriela. Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Sapita.
Bom dia.
Teles, morador da Litorânea. Você falou no estante do peixe aí. Por favor, avise as pessoas. E mesmo às vezes tem esse tal desse ad único aí, mas são pessoas, tem algumas pessoas que não precisam, deixa para quem precisa de verdade, entendeu? É, e às vezes eu tenho quer dizer, eu não tenho nada de ad único, mas na minha família está todo mundo trabalhando, então não precisa, deixa para quem precisa esse peixe, Só um alerta só, Raimundo Teles, morador da Litorânea, um abração.
Olha, Raimundo Teles, eu gostei da mensagem do Raimundo aí, viu, seu repórter? Realmente, a gente sabe, né? Mesmo você assistido pelo CadÚnico, você tem condições de comprar, né, o seu peixe e ver, né, a outra pessoa que realmente necessita, não tem condições de comprar o peixe da Sexta-feira da Paixão. São 30, né, toneladas de peixe que serão distribuídas aí pelo governo do prefeito Valderico Júnior. Agora, seu repórter, os ônibus hoje, né? A partir das 5 horas da tarde, a Via Metro estará apresentando esses 15 novos ônibus. Inclusive, tem uma matéria, né, importante aí, vaga de emprego para motorista, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde hoje, ali na Catedral de São Sebastião, viu?
É, recebi o convite, que eu gostaria agradecer
o convite, né,
ao Bahia, da Via Metro, e ao Zé Carlinhos.
Bahia!
Nosso amigo Zé Carlinhos.
Quem mandou o convite para você foi quem? Bahia!
Zé Carlinhos.
Zé Carlinhos, assessor de imprensa aí, um abraço, nosso querido Zé Carlinhos.
Uma semana depois do meu aniversário, vamos tomar um café.
Tomar um café com o Zé Carlinhos.
Na Avenida Princesa Isabel.
Bom, Nath Almeida tá chegando em mais um giro, né? Mais um giro aí. É, a gente segue até as 8 no oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico e também da Contin Tintas. Já já vamos falar dos bastidores da política e, né, as 7 ordens de serviço que foram assinadas ontem durante a inauguração da nova praça ali do Jardim Savoia, pelo prefeito Valderico Júnior. Tem uma notícia boa, que são os 10 milhões anunciados aí pelo deputado federal Leu Lomanto Júnior, através de emendas. E tem o nosso querido Zé Vivaldo, tá lá na Codevasp, lá em Brasília, também ouvindo a gente. Já tem caminhão e trator para ser retirado lá, viu, seu repórter? Deputado Leu Lomanto Júnior anunciou, viu? Bom demais, novos tempos. Nath Almeida, é com você agora, hein? Chegue chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Floresta Azul, o Tribunal de Contas recomenda a aprovação das contas da ex-prefeita Gisélia Santana. Na sessão desta quinta-feira, 10 de abril, os conselheiros do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia emitiram uma recomendação às Câmara de Vereadores para que aprovem com ressalvas contas da Prefeitura de Floresta Azul do ano de 2022, a gestão sob responsabilidade da prefeita Gisélia Santana, do PSB, apresentou pontos que necessitaram de ressalvas por parte do tribunal, embora não tenha sido especificados detalhes dessas ressalvas na recomendação. Essa decisão do Tribunal de Contas é um passo importante no processo de fiscalização e transparência das administrações municipais, garantindo que as práticas contábeis estejam dentro dos parâmetros aceitáveis, mesmo que com apontamentos para correção e melhorias. A recomendação agora seguirá para análise das câmaras de vereadores, que terão a responsabilidade final de aprovar ou não as contas conforme orientação do tribunal. Gisélia Santana teve todas as suas contas aprovadas de 2017 a 2022. Em Itajuípe, Câmara de Vereadores aprova contas de 2022 das gestões de Marconi Amaral e Léo da Capoeira. Com votação unânime dos 11 parlamentares, a Câmara de Vereadores aprovou as contas relativas ao exercício de 2022 sob responsabilidade do ex-gestor Marconi Amaral, do PSD, e atual prefeito Léo da Capoeira, do Avante. A decisão foi tomada ontem, quinta-feira, 10 de abril, e seguiu a recomendação do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, que havia emitido o parecer favorável, ainda que com ressalvas. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, fico por aqui. Segue com vocês, segue no comando do Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Até segunda. Marconi tá feliz, né, seu repórter? Contas aprovadas aí por unanimidade. Agora, o Miltinho do Axé que tá com a moral retada com o Marconi Amaral, viu? Deputado estadual.
Quaraci, né?
Quaraci,
Quaraci.
Aquele triângulo ali. Quaraci, na verdade, ainda tem Itapitanga, né? Você tem Itajuí, Itapitanga, Quaraci e Almadina.
Se você ganha uma eleição, você tem um poder, aí todo mundo vota nas suas contas. Agora, se você não tivesse com o poder, aí você ia ver o que é que é.
Ai, ai, meu...
Reprovadas as contas do vereador Roberto Scarpita Júnior.
Meu Deus do céu. Olha, não perca tempo, em 15% de desconto em cota única do seu IPTU. Pague até o dia 30 de abril e aproveite esse benefício exclusivo. Acesse aí ilhéus.ba.gov.br ou vá até o setor de tributos, né, para obter mais informações. Mandar um abraço ao nosso querido Marco Aurélio, né, e o Fernando Fernandes.
Marco Aurélio é torcedor do Flamengo. Fernando Fernandes é torcedor Vitória. Do Esporte Clube Vitória. E eu mando um abraço a Ronaldo Lavini, na Remove.
Remoção de pacientes com segurança e cuidado, e patrocinadora do Tropa de Elite, juntamente aí com a Contin Tintas, Gustavo Vidro Elétrico, Já Autopeças, Planeta Doces, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, pomada especialista em pré-moldados Guanabara. Então vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, porque até hoje tem muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação. E tá já na volta, vamos trazer as 7 ordens de serviço assinadas ontem à noite pelo prefeito Valderico Júnior, marcando aí 100 dias de gestão, seu repórter.
E a prefeitura se pronuncia sobre a decisão de bloqueio nas contas públicas para as obras no General Osório.
O fim de semana tá só começando. É sexta-feira e você está na Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
A hora certa para você tá ligado, Aguinaldo Negrão, aí no Rio do Engenho, são 7h14 e 7h14. Olha, a Prefeitura de Ilhéus informou que até o momento não foi intimada oficialmente sobre a decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que trata do possível bloqueio de valores das contas municipais até o limite de R$500 mil para execução de obras no prédio da Biblioteca Municipal Adonias Filho, antigo Grupo Escolar General Osório. E destacamos que não houve qualquer bloqueio até o presente momento. Contudo, a Prefeitura adotará todas as providências cabíveis para evitar novos bloqueios, como tem feito desde o início do atual governo, da atual gestão. Quanto aos sequestros de valores relacionados a dívidas herdadas de administrações anteriores, em relação ao imóvel público, a gestão municipal informa que já estavam sendo elaborados projetos para a reforma do prédio do antigo Grupo Escolar General Osório, além de ações de limpeza, manutenção e segurança no local. Atualmente, o município realiza orçamentos para execução dos serviços, demonstrando o compromisso com a recuperação e valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade. Meu saudoso Grupo Escolar General Osório.
É o Gato Ousado, né?
É o Gato Ousado.
Gato Ousado.
Eu estava ouvindo um rapaz dando entrevista e ele... A saudosa professora Maria da Luz. A professora Maria da Luz...
Está viva.
Está viva, moradora na Avenida Belmonte. Então esse rapaz, muito mal informado ontem...
Foi ontem.
Matou a saudosa Maria da Luz. Maria da Luz está vivíssima, minha grande diretora, a qual eu agradeço de público porque me ensinou muita coisa, puxou muito
minha orelha. Um abraço aí, professora, viu?
Maria da Luz.
E não deixava você pescar, viu? Olha, eu queria agradecer também, seu repórter, as mensagens ontem, né, pelo sucesso da entrevista com o nosso prefeito, né, o prefeito Valderico Júnior, ontem, dia 10, marcando aí os 100 dias de gestão. E ontem, né, o prefeito entregou a reforma, concluiu a obra, na verdade. A praça, a gestão passada tinha mexido, mas não concluiu. E aí o governo, com recursos próprios, chegando, entregou a praça do Jardim Savoia, beneficiando já a Savoia, a Vila Lídia, Itacanoeira, o Iguape, toda a zona norte da cidade de Ilhéus. E durante, né, a inauguração, as ações, né, que foram divulgadas pelo prefeito Valderico Júnior, pela vice Vanessa, presença dos deputados, né, o Pedro Tavares, deputado estadual, que destacou, né, o mandato conseguindo já equipamentos para a saúde do município de Ilhéus, e aí o deputado federal Leu Lomanto Júnior, neto do ex-governador, né, Lomanto Júnior, que leva o nome da avenida Lomanto Júnior, bairro do Pontal, a primeira ponte de Ilhéus. É o nosso querido, saudoso Saldanha, falava muito do encontro com o Leu Lomanto, né, a foto da ponte de 2007, quando a ex-deputada Ângela Souza conseguiu a recuperação da ponte Lomanto Júnior. E aí o Leu anunciou 10 milhões de reais em emendas, né, que levou todo mundo aí a aplaudir, porque era um sonho nosso, seu repórter. A gente falava muito, poxa, Ilhéus dá tanto voto para deputado, tantos deputados conseguem ser eleitos através dos nossos votos, mas a gente não vê emenda grande. Eu nunca, né, nunca tinha ouvido isso. Olha, o deputado federal destinando aí 10 milhões de emendas. Então foi um fato muito bacana e a gente abraça isso aqui, né, o deputado Leu Lomanto Júnior. E ele disse, olha, Ilhéus pode ter certeza que nós não iremos medir esforço. Eu ainda falava, olha, espero que você faça o mesmo que você faz com o Zé Cocá lá em Jiquié, porque são muitas emendas, seu repórter, destinadas. E aí a prefeitura consegue, né, fazer as coisas acontecerem.
Jiquié tem um deputado federal.
Ilhéus, agora, ele disse, olha, eu tenho um carinho especial por Ilhéus. É, meu avô foi governador, né, e agora a gente vai estar junto. Agora, o melhor da festa, além da entrega da praça, uma área de convivência, mandar um beijo, né, para Luciana Pauletti, para o Marcelo, esse casal assim, especiais, com certeza, tem um carinho muito grande com o nosso programa, a Luciana da associação aí, né, dos moradores do Savoia, o Dindo, que tem um trabalho brilhante também, o Gurita, ontem destacou o vereador Gurita, o trabalho do Dindo ali com as crianças, né, com o projeto CMA. E aí o prefeito disse, olha, além da entrega aqui, a gente vai estar assinando ordens de serviço, seu repórter. As ações fazem parte de um pacote de obras que visa melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade dos serviços públicos, especialmente na área da saúde. Então, as medidas anunciadas, as autorizações, né, já para o início do processo licitatório, já autorizado pelo prefeito Valderico Júnior.
Eu contava com Luciana Pauletti neste governo do prefeito Valderico Júnior. E ontem eu questionei sobre também a escola da Vila Lídia.
Vila Lídia, na verdade você falou da creche escola da Vila Lídia. Agora, o que é que acontece? Né? Dentre as 7 assinaturas, a gente vai trazer agora aqui para você. Primeiro, né, ordem de serviço para o Centro de Assistência Farmacêutica, que vai passar por melhorias com investimentos na ordem de R$ 461.637,37. Agora, notícia boa. Né, posto médico do Hernani Sá, inclusive integração do SAMU Zona Sul. Olha que notícia boa, Zona Sul aí. R$ 761.142,35, o posto médico do Hernani Sá e a integração do SAMU 192 para atender as demandas aí da Zona Sul. Também serão reformados, né, além da unidade lá do posto médico do Hernani Sá, nós temos a unidade básica de saúde, Banco da Vitória, lá no lote. Lembra, seu repórter Mário Santos? Está lá aquele, o posto quase concluído, abandonado anos e anos. Gestão Valderico Júnior, Banco da Vitória, notícia boa aí para os moradores do Banco da Vitória. Investimentos na ordem de R$267.092,95. Tem também aí bairro do Iguape, Zona Norte, olha que notícia boa. Zona Norte aí, Unidade Básica de Saúde, Zona Norte, Iguape, R$234.986,86 lá para o Iguape. Teotônio Vilela também teve ordem de serviço assinada para a Unidade Básica de Saúde Euleázaro, R$211.813,72. Pensa que acabou por aí? Não. Além dos avanços na saúde, Valderico Júnior autorizou também obras de pavimentação asfáltica e drenagem fluvial, primeira travessa do Alterval Soledade. E nas ruas principais da Ponta da Túria, Zona Norte de Ilhéus, perímetro urbano também, valor aí de R$1.022.757,61. E aí o prefeito disse, estamos trabalhando com seriedade e compromisso para transformar Ilhéus, mesmo diante das dificuldades financeiras do município. Hoje, anunciamos obras em áreas essenciais como saúde e infraestrutura, e isso é só o começo. Ainda vem muito mais por aí. A cidade está avançando e quem ganha com isso é a população. Seu repórter!
Nesta somatória aí vai dar o...
Muito
vai
dinheiro,
chegar
aos
10 milhões do Leolomão?
Não, é, os 10 milhões está fora isso aqui, é
fora
seu
aí.
Repórter. É,
eu
seu
fiquei
repórter.
Preocupado, onde é que o Valderico Júnior vai arrumar tanto dinheiro para poder fazer
tanta coisa? É, recursos próprios aí do município, viu?
Recursos dos municípios. Que legal.
Entendeu?
IPTU...
Justamente
então,
por isso
pague
que
pague seu IPTU.
Pague desconto de 15% até o dia 30, viu? E aí vem a emenda. Tem agora também um trator que vai atender a zona rural, a questão de reforçar a agricultura familiar com o Devasp aí, nosso querido Zé Vivaldo Mendonça, através do deputado Leolomanto Júnior. Então tem coisa boa acontecendo, viu? 7h22, agora ele já está presente aqui, né?
O vereador Jardel.
Eu queria ver o Jardel jogando com o Marinho Santos no gol, ver se consegue fazer gol, né? Eu já vi o Jardel jogando com o Valderico Júnior lá no campeonato da Tibina, viu? É, conseguiu desenvolver bem a bola, viu?
Você nunca me viu, eu digo mesmo.
Não, não vi no gol. Dá bom dia, vereador Jardel.
Bom dia, Jardel.
Bom dia, vereador. Seja bem-vindo, tropa.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Uruçuca. Bom dia, Serra Grande. Bom dia, área rural.
Vai ter um campeonato importante aí, dia 13, né?
Na verdade, é a primeira edição da Copa Verão de Serra Grande, né? A idealização do vereador Jardel, com apoio da prefeita Magnólia e nosso presidente da Câmara, José Pedro, e os demais parceiros que já trabalham no longo do mandato do vereador, como parceiro das ações do vereador no distrito de Serra Grande.
Como é que vai funcionar esse campeonato aí? Quantos times? Como é que vai ser a logística aí?
Na verdade, Robertinho, já é a terceira rodada esse domingo. São 16 equipes, onde contemplam equipes da circos vizinhos de Serra Grande, como Itacaré, Camboinha, Tibina, Oiteiro. Até tem uma equipe aqui de Ilhéus também que a gente abriu uma vaga para eles esse ano lá, que é o Elite. Enfim, a ideia é com que faça o esporte, que é o que o vereador sempre gosta, que sempre gostou de fazer no distrito, no município, mas que também gere a renda para os comerciantes locais, e principalmente aqueles comerciantes ambulantes que trabalham esse período do verão só e que vem a baixa. Então, campeonato sim, o esporte sim, que é bom, mas pensando também no financeiro desses comerciantes.
E o público, Jardel, como é que é o público? Prestigia, marca presença?
Casa cheia todos os domingos. Esse final de semana agora a gente tem Trifarol, que vai depois das rodadas... Tem Trifarol e vai ter também Bené Show. É, a ideia lá, a gente tem jogos o dia todo. Início das primeiras partidas. A primeira partida inicia às 9 da manhã e vai até o final da tarde, que encerra às 5 horas da tarde. E aí depois vem o show ao vivo com Trifarol e Bené Show.
Ontem, 100 dias, né, de governo, 100 dias de gestão, 100 dias do seu novo mandato como vereador aí. Qual o balanço que você faz, Jardel?
Robertinho, hoje a gente tem que... Eu falei na sessão passada que a gente só não valoriza o que a gente tem no nosso município, o vereador que não anda. Então a gente tem vários cidades, circos vizinhas aqui que a gente pode usar como exemplo dos avanços, como a gente pode usar Ilhéus hoje. Eu tenho andado nos distritos de Ilhéus, eu tenho andado aqui com o pessoal nas saúdes, então a gente vê o avanço. E quando eu falo Ilhéus, eu já posso usar como um exemplo de avanço com a nova gestão. Se falando de Uruçuca, a gente tem 8 anos de um governo onde o prefeito Moacir mudou a cara do nosso município, fez com que Serra Grande desse um avanço enorme em tudo. Serra Grande hoje, a gente sabe que desses 8 anos do prefeito Moacir, avançou muito. Então não ficou uma gestão de posse para a nossa prefeita, que por mais que queira mudar, uma gestão que ela pegou com dificuldade. O que ela fez agora é melhorar. Então a gente tem uma saúde de referência no nosso distrito de Serra Grande, em Uruçuca. A gente tem uma limpeza de referência. A gente tem áreas de esporte, de lazer hoje, que foi da gestão passada, mas que a gente pode usar como exemplo, que é o campo de futebol, que é a quadra de futebol de Serra Grande. A gente tem uma educação funcionando com excelência, com excelentes profissionais. Então, a prefeita Magnólia só fez com que agora melhorasse esse estreitamento dela com esses novos, que tudo é novo para ela nesses 100 dias. Mas a gente tem que também parabenizar o prefeito Moacir pelos 8 anos de mandato dele. Mas falar para vocês aqui, você Marinho e para você Robertinho, pense em uma prefeita que sabe das dificuldades do nosso município. Não é à toa que foi presidente da Câmara por 4 mandatos e está sabendo lidar muito bem com o mandato de prefeito. Eu creio que vai fazer história no nosso município. É uma mulher que veio de baixo. A história de Magnólia é uma história
muito
bonita, de vida. E ela faz o que ela gosta, que é cuidar de gente. Então, esses 100 dias de governo, volta a falar. Ela pegou uma gestão andando. Só está dando continuidade e melhorando mais ainda.
E vindo do legislativo, né, a experiência acumula, que é justamente o elo, né, do executivo com o povo, o poder legislativo. E aí a Magnólia sai da Câmara, né, tendo o apoio maciço dos colegas vereadores, vai para uma campanha, vence a eleição e está dando conta do recado aí, fazendo a diferença como gestora do município de Serra Grande. Isso ajuda muito, né, Jardel? A experiência do legislativo chegando no executivo.
Ajuda a experiência dela do legislativo, a experiência dela como presidente da Câmara, que é uma mulher 4 vezes reeleita.
Faz a gestão, né?
Faz uma gestão como ela fez, uma gestão bem feita, uma gestão com responsabilidade. E não adianta você só ir para a parte burocrática, mas o mais bonito é a parte também humana de você estar ali, você com mais 10 vereadores e você saber conduzir, ter uma boa relação com esses 10 vereadores. Então isso prova que é uma pessoa humana, que é uma pessoa que veio de baixo, e a humildade é a essência da vida, e isso ela tem.
Vereador Jardel, qual a mágica para ser campeão de votos? Você ganha uma eleição,
o
primeiro colocado, mais votado, Uruçuca, Serra Grande, Serra Grande, Uruçuca. Qual a mágica que você usa para ganhar tantos votos naquela região de Uruçuca e Serra Grande?
Marinho
Santos.
Tem que ter o Santos, senão não vale. Marinho Santos, eu sempre converso, a gente tem que ter primeiramente um grupo. O vereador não ganha política só. O vereador tem que ter um grupo, tem que ter pessoas e tem que estar preparado para ouvir essas pessoas, para lhe elogiar, mas também para puxar sua orelha, que é a palavra certa. Então, o primeiro passo é esse. Segundo, trabalhar. Eu faço um trabalho de 4 anos, eu não faço um trabalho de 3 meses de eleições. Eu faço um trabalho de domingo a domingo durante os 4 anos e busco sempre o melhor para o meu município. O que eu puder fazer para buscar de melhor para o meu município, eu não meço esforços. Então o segredo é manter o foco de trabalho e fazer o que gosta. E eu estou na política porque eu gosto e faço um trabalho voltado à comunidade porque eu gosto de cuidar de gente.
Passa na sua cabeça ser prefeito de Uruçuca, comandar Uruçuca, Serra Grande?
A gente, quem está na política e que quer crescer não pode pensar em ficar só no mandato de vereador. A gente tem que trabalhar para fazer o melhor no mandato de vereador. Eu estou a terceira vez o mais votado do município, mas a gente vai à busca sim de um dia ser prefeito de Uruçuca. Agora tudo conforme conversado dentro de um grupo. A gente tem um grupo que, querendo ou não, nosso líder maior hoje é Moacir. A gente, essa eleição, abraçamos Magnólia, a Câmara pediu que fosse Magnólia e a gente apoiou Magnólia. E eu acredito em Magnólia e eu acredito e sei e tenho dentro de mim que ela merece uma reeleição. Então tudo tem que ser discutido dentro do grupo. Agora eu não vou chegar aqui e falar que eu não almejo um dia ser prefeito da minha cidade.
Todo mundo quer crescer, justamente.
Todo mundo tem que crescer.
Você como político. Agora, eu queria fazer uma pergunta, já. Quando ele colocou aí o grande líder Moacir, a gente tem um carinho especial por Moacir. Inclusive, estamos levantando a bandeira e a necessidade da nossa região, né, ter uma voz na Assembleia Legislativa que não seja, né, uma voz assim tímida, e o Moacir representa isso. Como é que você vê a possibilidade do nome do Moacir Leite Júnior ser um candidato a deputado estadual para estar lá na Assembleia Legislativa lutando pela nossa região, Jardel?
Robertinho, eu creio que se a gente conseguir colocar Moacir como um deputado estadual hoje, quem ganha é a nossa região. Porque além do conhecimento que Moacir tem em Brasília, Salvador, o conhecimento de saber fazer política, o conhecimento de buscar recursos, eu creio que quem ganha é o nosso município. O nosso município ganha, as cidades circunvizinhas como Ilhéus, Itacaré, Itajuí,
Maraú,
Baitaba, toda essa região aqui, vizinha Uruçuca, ganha. Agora é o que eu falei a ele, tem que pensar logo pra gente colocar o bloco na rua e trabalhar pra isso. Não pode ficar pensando, esperando demais não, porque o tempo tá voando. Então quem ganha é o município, a palavra tá dada, e que ele sabe que se for tem o apoio da gente.
Que legal, viu?
Agora você tem uma fama de dar uns calundu. Como é que é? Os calundu do vereador Jardel na política. De vez em quando você...
Rapaz.
Você lembra daquele calundu, Scarpita, que nós fomos parar
na cabana
do Gurim lá em Madá?
Ele estava em outra missão, não, ali, por isso que ele não foi.
Calundu naquele dia, aniversário, inclusive era aniversário dele, eu lembro.
Sábado, e amanhã é meu aniversário de novo.
Aí, amanhã. Tá vendo?
Até vai completar anos.
Dá os parabéns aí, já antecipado, viu? Deu um abraço pro Danilão também. Agora vai falar do calundu aí com o Mário Santos.
Tem algum calundu preparado para amanhã?
Não é questão de calundu. Às vezes é a vontade de fazer acontecer as coisas, e tudo é novo no mandato. Você vai pegando experiência de acordo, você vai convivendo, você vai vivendo a política. Então, às vezes, era a maioria das brigas, aqueles calandu, é por querer fazer e não entender que tem que ter um tempo, que tinha que aguardar. E era, na verdade, a vontade de fazer acontecer. Isso faz com que, às vezes... Mas já vai pro terceiro mandato e as coisas vai, você vai pegando experiência, vai amadurecendo as coisas e vai fazendo. Às vezes a vontade até de fazer, às vezes atrapalhava. Hoje não, hoje a gente já recua, dá três passos para trás, depois avança uns 5, 6 para frente.
Tá mais maduro. Pra gente fechar então, vamos reforçar. Amanhã é seu aniversário. Domingo, Copa Verão, dia 13, mais uma rodada, né?
Mais uma rodada.
A partir de que horas?
A partir de 9 horas. No campo de futebol de Serra Grande. Aí as rodadas vai até 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, às 17 horas já tem Trifarol e Benechou.
Benechou.
Agora é saber onde vai ser o aniversário. Amanhã, na Cabana do Gurim, em Mamoã. Onde vai ser? Em Serra Grande.
Amanhã eu vou estar o dia todo no campo.
Tá vendo?
O dia todo lá.
Preparando tudo, né?
Preparando tudo.
Pra tocar.
E aí o povo vai chegando.
Jardel, obrigado pela sua presença aqui, viu? Você é um camarada que eu tive a oportunidade de conhecer em 2013. Né? Lá atrás você estava na administração de Serra Grande, sempre atencioso com a gente. Desejar sucesso, né?
Obrigado,
parabéns antecipado já, valendo. Valeu. Leva um abraço ao presidente Zé Pedro.
Ele tá vindo.
Ah, vamos tomar um café então com o Zé Pedro, viu? Vereador Jardel, nosso convidado de hoje aqui. Amanhã é aniversário do Jardel. E domingão tem mais uma rodada aí da Copa Verão de Futebol lá em Serra Grande. Você não pode perder, viu? Tem mais um giro chegando. 7h34 na Bahia. Manuel Messias tá chamando.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel.
E abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. Revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. Eurocar não fecha para almoço e fica na Avenida Itabuna, 1015, em frente a Jalto Peças, no centro aí de Ilhéus. Ou telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador. E o detalhe que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de nossa cidade. E a Secretaria de Educação de Itabuna está acompanhando alunos com dificuldade de aprendizagem. O movimento tem como objetivo potencializar a leitura, a escrita, produção textual e a matemática, de acordo com a lacuna que o aluno apresentou durante as atividades na escola. Neste ano, estão sendo trabalhados alunos das escolas municipais Eduardo Fonseca e José Nunes, no bairro Fonseca, Educandário e Isa Brito, no Banco Raso, professor Everaldo Cardoso, no São Caetano, e Margarida Pereira, no bairro Pedro Jerônimo. Agentes de combate às endemias fazem ações. O Departamento de Combate às Endemias de Itabuna, da Secretaria, e o Departamento de Limpeza Pública da Secretaria de Infraestrutura e também Urbanismo realizaram ontem uma ação educativa de limpeza e de combate ao Aedes aegypti. A intensificação das ações é vista como arma para a prevenção e o controle das doenças transmitidas pelo mosquito da dengue, zika vírus e também chikungunya. Meus amigos na área policial, polícia prende arma e drogas. Policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar realizaram uma apreensão de drogas e uma arma de fogo durante uma operação no bairro Santo Antônio, aqui em Itabuna. A ação foi desencadeada após denúncia anônima sobre a presença de indivíduos armazenando entorpecentes e armas na localidade. Ao efetuar buscas na área, os policiais não encontraram pessoa no local. No entanto, descobriram uma grande quantidade de drogas escondida em uma pilha de entulho. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. Revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. Eurocar não fecha para almoço e fica aí na Avenida Itabuna, 1015 em Deus, em frente a Jalto Peças e Casa das Espumas, Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo material para sapateiro, capoteiro e estofador. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, 50, em frente à Mercearia Mendonça, Praça Cairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, aí Léo, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Marinho Santos.
A hora certa em Liels, na cidade de Paulo Aranha, são 7h49. 7h49, acorda Paulo Aranha, pra vida, meu
acorda
filho.
Acorda pra vida. Seu repórter, tem um fato curioso aí, né? De Salvador pra Ilhéus, é isso?
Chegando agora, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, prendeu no terminal rodoviário de Salvador, Matheus Oliveira dos Santos. Era quase uma hora da madrugada de hoje. O vulgo China, Matheus Oliveira dos Santos, vulgo China. O China matou o Igor Dias. Ele foi preso repito, no terminal rodoviário, quando tentava embarcar para Ilhéus. A prisão ocorreu após o crime. O China atirou na cabeça de Igor na rua Dom Lucas, lá no bairro de Castelo Branco, em Salvador. Isso era por volta das 13 horas, 1 da tarde do dia de ontem. A vítima, o Igor Dias, foi socorrido ainda pela população, por moradores, para o hospital Eládio Lessarri, onde não resistiu e morreu. O DHPP chegou chegando, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa começou a investigar o caso e em poucas horas conseguiu prender em flagrante o autor do homicídio no terminal rodoviário. E China está no DHPP, deve passar por audiência de custódia nos próximos dias. O cara estava vindo para Ilhéus, fugindo para Ilhéus. Será que ele é de Ilhéus? O Matheus Oliveira dos Santos, o vulgo China Escapita.
É, fiquei curioso aí agora, viu, seu repórter? Tava na rodoviária.
Tava já na rodoviária, era mais de meia-noite, já uma hora da madrugada, chegando da uma hora da madrugada de hoje, quando ele tentava embarcar para Ilhéus, depois de ter matado, era por volta das 13 horas, 1 da tarde, lá no bairro de Castelo Branco, em Salvador.
O homicídio aconteceu ontem mesmo em Salvador e...
foi investigado, a DHPP entrou no circuito, investigou e localizou ele. Agora, a informação precisa, né? A polícia não tem bola de cristal. Só o cara tá indo pra Ilhéus.
E aí, chegando lá na rodoviária. Bom, são 7h50 agora, né? 7h50, 10 minutinhos. Clinton Alves, nosso encontro marcado, como sempre, aqui trazendo dicas da pomada especialista. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte do Tropa de Elite, uma boa sexta-feira. E estou de volta, amigo ouvinte, em nome da pomada especialista, com a mensagem especial para a sua saúde. Hoje eu quero trazer um auxílio para você que tem sofrido com dores. Chegou esse final de semana, dor na coluna, dor nas juntas, tem tido aquele peso nas pernas por causa das varizes, tem tido cãibras, que é um auxílio para vencer essa situação. Então chega aqui perto do rádio e fique atento à mensagem que trago hoje.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, um cliente questionou aí dizendo que a pomada é tudo igual, né? Terapeuta, a pomada especialista, ela é igual às outras pomadas? Qual a diferença, Clinton?
Amigos, o diferencial da pomada especialista e que faz do nosso produto a melhor opção em gel, em pomada para massagem, para trazer o alívio das dores, da tensão muscular, dos problemas circulatórios, para combater as cãibras, o inchaço, o hematoma, é justamente a sua composição. A pomada especialista é tão eficaz que não precisa dar massagem. Você apenas vai espalhar no local da dor. E quando você faz isso, você vai estar aplicando ali naquele local uma grande quantidade de óleo de copaíba, que combate as dores no corpo, que auxilia na prevenção de varizes, que possui propriedades anti-inflamatórias. Na pomada especialista também você tem o óleo de menta, que ajuda na dor muscular, nas dores nas articulações, no combate também à tensão muscular. Você tem o óleo de eucalipto, que acelera o processo de cicatrização. Óleo de alecrim, que contribui para o alívio das dores e combate as inflamações. E na composição da pomada especialista, você tem ainda em alta concentração o óleo de rícino, óleo de pinheiro bravo, óleo de erva baleira, extrato de arnica, dentre outros. É isso que faz a diferença na pomada especialista. Tem 30 ervas? Não. Mas tem uma boa quantidade de ervas e de óleos terapêuticos em alta concentração. É por isso, amigo ouvinte, que inclusive profissionais de saúde estão usando a pomada especialista para auxiliar na recuperação dos seus pacientes, dos seus clientes. Justamente isso que fazia a dona Marilene. Ela é enfermeira da seleção de Uruçuca e usava a pomada especialista para ajudar na recuperação dos seus atletas.
Quem está falando é Marilene, eu sou enfermeira, massagista da seleção de Uruçuca. Cuido dos jogadores, na qual eu venho sempre usando a especialista. Após eu fazer todo o tratamento, eu aplico a camada da pomada especialista e senti um grande resultado para os atletas. Eu vi muita produtividade em passar dor, em passar a inflamação. Todos os meus jogadores se sentem bem, passa a ter uma convivência sem dores. Eu agradeço muito a especialista. Eu não troco essa pomada por nenhuma.
Obrigado, Marilene, por partilhar a sua experiência com a pomada especialista. E é isso aí, amigo ouvinte. Se você quer um produto eficaz, se você quer uma pomada eficaz para combater as dores, a tensão muscular, você precisa da pomada especialista. Vá hoje mesmo em uma loja de produtos naturais ou na farmácia da sua preferência e compre a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Não aceite um outro produto. Exija a autêntica pomada especialista. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton. Terça-feira a gente se encontra, viu? Última passadinha no Zap Zap da Gabi.
Aqui o povo fala.
A sua participação pelo 739-8829-1029. Linha aberta pro povo. Bom dia.
Bom dia, meu querido amigo 17.
Fala, 17.
Meu querido, dia 31 de janeiro, passei uma mensagem aí, você anunciou. É referente àquela árvore aqui em frente à Cefa Bacimento, em frente também ao Big Meira.
Tô lembrado, 17.
Continua intacta, ninguém veio aqui, nem de passagem aqui, viu?
Vamos cobrar.
Tá correndo, a população daqui tá correndo risco de, sabe, cair aqui e causar um prejuízo enorme aí.
Vamos cobrar, viu?
Atenção, alô, Marinho Santos, setor de alô, Robertinho Escarpita.
Opa!
Passando aqui para desejar uma ótima sexta-feira a toda a galera do Tropa de Elite e todos os ouvintes. É, aqui é Leandro, aqui do Paraíso do Atlântico.
Fala, Leandro!
É, e também quero agradecer o nosso grande prefeito, né, e parabenizar pelo o belo serviço que ele vem prestando, né? E dizer que agora sim a nossa cidade tem um grande prefeito. Posso dizer com orgulho que Ilhéus tem um prefeito, né? E então, sou aqui da Zona Norte e estou muito feliz pelo trabalho dele. Né? Nosso voto aqui não foi em vão. É, acredito que coisas melhores virão. Estou acreditando muito, muito mesmo nesse prefeito aí que está fazendo um belo trabalho. Parabéns, Roderico. Que Deus continue abençoando e protegendo você de todo mal.
Obrigado. Tamo pela junto, sua participação. Ótima
sexta-feira, ótimo final de semana a todos.
Gilson de Xera. Bom dia. Bom dia.
Queria informar que uma chave com R$12 dentro foi perdido aqui na Uruguaiana, entendeu? Uruguaiana. E tá aqui no número 350, aqui no Malhado, viu? Na Uruguaiana, número 350. Essa chave se encontra aí, que eu achei aqui. Tá com R$12 dentro e tem duas chaves aí dentro, entendeu?
Valeu. Vamos ver se a gente
encontra. Dona Maria, tá aqui na casa da Dona Maria, que eu deixei aqui.
Deixa guardadinha, Dona Maria.
Mais fácil a pessoa localizar.
Pica de chave com a bolsinha, R$12.
Bom dia. Bom dia, Maria Santos. Eu estou ligando para vocês para desejar um feliz dia. Que Deus o proteja, livrando de todo o mal.
Amém.
E para Marinho, já estou antecipando um feliz aniversário. Que Deus o proteja, cubra ele com manto sagrado, livrando de todo o mal. Amém.
Amém.
Que Jesus sempre proteja, tá bom? Já estou desejando desde já.
Valeu, obrigado. Valeu.
É Rosinha.
Rosinha!
Eu mando um beijão para o meu marido, o Hilder, e para todos os moradores do São Miguel.
Valeu, pra Rosinha!
Para Luciene, para todas as pessoas, tá bom?
Já está desejando beijo, os parabéns aí. Beijão, beijão. Já estou na linha. Kiko Macedo, aí, setor de podas da prefeitura. Atenção, né? Kiko Macedo vai chegando, resolver o problema dessa árvore aí, frente ao Big Meira. Manda um abraço a todos. Romildo lá no Retiro, ligado com a gente. Marco Santana, Elenildo Melo, Edna de Uruçuca. Mandando um abraço pra gente, ligadaço no Tropa de Elite. Samurai do Asfalto, Pipoco das Pistas, Guimarães lá de Birapitanga. Flávio dos Santos dando bom dia, Marinho Santos Escarpito, rei das cabanas, hein? Um abraço! Tem um ouvinte que disse, ó, aqui, vou botar aqui pro povo ouvir, ele disse que dia 15 é aniversário dele também, não é isso?
Bom dia, Robertinho Escarpita.
Bom dia!
Raimundo da Vila Franca. Não é só Marinho Santo que aniversaria no dia 15 de abril, não. Eu também estou fazendo aniversário no dia 15. No dia 15, lembra de mim também aí, parabéns.
Valeu, Raimundo. Tá vendo, seu repórter? Não é só você, não. Final do Tropa. O Paulo José hoje tá de folga, viu?
Então acabou.
Raimundo faz aniversário junto com você, viu? Raimundo, lá da Vila Freita.
É dia 16.
Não, é dia 15 também. É 16, Raimundo. Raimundo, bora, acabou, né?
Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Robertinho Scarpita, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco.
O vereador Jardel também para descer as escadas.
Jardel, vereador de Serra Grande e vereador de Iruçuca, também vai descendo com a gente. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu.
Tropa de Elite.
Eu já fui, vem comigo.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos um bom final de semana. Renatinho Bad Boy chegando agora na Super Manhã da Gabi. Bom final de semana, até segunda.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.